uma produção.
Bruá!
Como assim os suplementos proteicos podem fazer parte de um plano alimentar ou também não podem, que não são obrigatórios? Nos últimos anos verifica-se, devido ao desenvolvimento, devido à criação dos elevadores, transportes cada vez mais modernos, nós acabamos por ter muito menor atividade física diária. Ninguém sobe escadas, vamos com o carro, vamos de transporte, só não atiramos mesmo para dentro dos locais de onde vamos, porque não dá. Às vezes eu sei, há pessoas que não são ótimas a conduzir e depois enfiam com os carros dentro das lojas, mas não era isso, não é? Não é isso que eu quero dizer. E portanto o sedentarismo é algo novo. Nos últimos 100 anos os estudos indicam que o sedentarismo aumentou e o nosso corpo adaptou-se a esse sedentarismo. E essa adaptação manifestou-se das mais diversas formas e não são positivas. Leva à obesidade, à hipertensão, o aumento do colesterol e dos triglicéridos, diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, que era considerada uma doença de adultos, agora começa a aparecer também em crianças e que está relacionada aqui com o sedentarismo. E, por exemplo, doenças cardiovasculares, e também se sabe que alguns tipos de cancro podem estar associados a este sedentarismo. Portanto, a prática de atividade física regular, combinada com uma alimentação saudável, adequada, vai prevenir e vai reverter estes problemas de saúde. Portanto, é fácil, não é? Qual é a sugestão? Vamos comer bem e vamos treinar. Nós sabemos que nem sempre é fácil, mas é possível. E agora os ginásios voltaram a abrir, podemos voltar a sair de casa e pode ser aqui uma motivação extra para começarmos a fazer algum tipo de exercício. Não precisamos fazer todos igual. O que para mim pode ser bom e prazeroso para outra pessoa não pode, mas temos realmente é que ser aqui um bocadinho desta zona de conforto, e se a zona de conforto for o de sedentarismo, devemos mesmo sair. Vou falar aqui de alguns benefícios, vou listar aqui os benefícios da prática regular de atividade física, e estes benefícios são mesmo bastantes. Portanto, nós, se fizermos atividade física, vamos melhorar a nossa função cardiovascular e respiratória. Vamos diminuir os fatores de risco para doenças das artérias coronárias. Diminui o número de mortes provocado pela doença cardiovascular. Diminui a incidência de cancro do cólon e diabetes tipo 2. Vai diminuir a massa gorda e vai ajudar a manter ou aumentar a massa muscular. Aumento da massa óssea ou prevenção da sua perda, portanto é a prevenção de osteoporose, mas não acaba por aqui, há mais, já temos bastante mais. Aumento da força muscular, aumento da resistência dos tendões e ligamentos, aumento do metabolismo em repouso, melhoria do sistema imunitário, vai atrasar o desenvolvimento de certos processos de envelhecimento, aumento da sensação de bem-estar e autoestima, vai melhorar os estados de depressão e ansiedade, e pode diminuir o risco de cancro da mama e pulmão, para além do cólon, que há pouco tinha falado. Portanto, nós a fazermos exercício físico, vamos libertar as endorfinas, que são aquelas hormonas do bem-estar. Portanto, o nosso humor fica mesmo melhorado. Isso vai levar a que depois realmente haja, se a gente vá sentir mais energia, vai haver menos insónias. Esta parte da autoestima, volto a falar, porque é fundamental. Esta diminuição de stress é fundamental. Controlo do peso, que é uma coisa que as pessoas se preocupam. Portanto, o exercício físico funciona como um poderoso agente que vai melhorar a nossa qualidade de vida. E o que é que conta como exercício físico? O que é que os estudos indicam que deve ser importante? Nós, para obtermos estes benefícios, estes maravilhosos, incríveis, imensos benefícios, devemos fazer no mínimo 30 minutos de exercício diário durante 4 ou mais dias da semana. Não é uma coisa, não estamos a dizer tem que fazer 5 horas por dia, não. Mais de meia hora, entre meia hora e uma hora seria o ideal. 4 ou mais dias por semana também não parece que seja assim nada de grande, que não se consiga. De qualquer forma, para além daquele exercício que nós consideramos mesmo exercício, que consideramos as caminhadas, ou a ida ao ginásio, ou a prática de alguma modalidade, o ir a pé para o trabalho, conta, subir e descer escadas, ótimo, e passear o cão, vale a pena, o ir passear de bicicleta, e pronto, claro, o ginásio obviamente que sim. Estar sentado a molar o comando da televisão não conta, fugir dos problemas também não conta como exercício. Posto isto, Portanto, o exercício é fundamental, é impecável, é maravilhoso, toda a gente devia fazer e realmente há muita gente que faz e depois há muita gente que pensa logo assim, bem, então se eu vou fazer exercício físico é fundamental, são mesmo necessários fazer suplementos. E portanto, e nos últimos anos temos assistido a um aumento exponencial do interesse, não só da nutrição desportiva, mas nomeadamente pelos suplementos. Se nós formos à internet, passarmos os olhos por meia dúzia de sites, ou muitas vezes se lermos nas redes sociais, realmente aparecem dezenas e dezenas de suplementos, mas atenção, muitos desses suplementos, não há qualquer evidência científica que sejam eficientes, e antes pelo contrário, alguns podem levar a problemas para a nossa saúde, outros não acrescentam nem diminuem, a gente toma aquilo é como quase beber água porque não vai ter efeito nenhum. Dentro destes suplementos, o que digamos é mais usado e é mais falado nos últimos tempos tem sido mesmo os suplementos proteicos e portanto será sobre eles que vamos falar um bocadinho hoje, que vou falar. Falo no plural porque eu e as minhas várias personalidades devem ser isso. Pronto, está tudo bem, vamos continuar. Portanto, estes suplementos proteicos são realmente os mais usados. E uma coisa engraçada que se verifica é que se formos comparar o consumo dos atletas de elite com o consumo pelos utentes do ginásio, pessoas como eu que vão ao ginásio, verifica-se que apenas 48% de atletas de elite fazem este consumo de suplementos proteicos, enquanto que os consumidores dos ginásios só pós 80. Portanto, há aqui uma coisa que nós devíamos pensar. Bem, mas então os atletas de elite não precisarão mais? Precisarão mais, só que os atletas de elite são todos, ou de uma forma geral, são quase todos seguidos por nutricionistas e a malta dos ginásios não. Daí os que realmente precisam tomam, os de elite, e os outros tomam de uma forma generalizada, porque é muito vulgar. Alguém que frequenta um ginásio, perfeitamente normal ver no balneário, ou mesmo durante os treinos, a malta com os seus batidos proteicos e também muitas, muitas receitas, as receitas consideradas fit, pois, a gente já falou sobre isto, com certeza não podemos voltar a falar, que são coisas que a malta que as descreve então acha que são fit e que acabam por ter sempre estas tais proteínas na receita. Esta banalização do seu consumo levou a que se hajam umas reações muito dispares. Por um lado, há quem pense que estes suplementos proteicos são a solução milagrosa, é o milagre necessário para termos um corpo perfeito, e por outro lado, há quem diga mesmo que são totalmente desnecessários e até mesmo perigosos. Aqui, o que acontece? Não são aquilo tudo que se diz, mas também não são aquilo tão pouco como também as outras pessoas dizem. Pode realmente ser importante, pode realmente ser necessário, pode realmente ser conveniente. Daí ser fundamental falar sobre isto e esclarecer qual é o seu interesse real. Pois muitas vezes a maior parte das pessoas que os consomem não tem qualquer aconselhamento profissional, não tem nenhum aconselhamento nutricionista e, portanto, acabam por obter a informação pelos produtores do produto, o que é um bocadinho estranho, não é? O próprio, a pessoa que está a vender, dizer da sua eficácia, e daí é importante falarmos. Ponto número 1. Quais são as recomendações de ingestão proteicas para a população? Quem pratica exercício físico, os desportistas, necessitam de uma ingestão proteica superior aos sedentários. Quem pratica exercício, a ingestão de proteína deve ser entre 1.2 a 2 gramas quilo dia, enquanto pode sedentar até 0.8 quilograma dia. Ou seja, 1.2 a 2 gramas por peso da pessoa por dia, a fazer as contas. Se, por exemplo, o objetivo for ganhar massa muscular, há um aumento, passamos entre 1.6 a 2.2 gramas de proteína por quilo da pessoa dia. E se for perder massa gorda, os valores são mais ou menos idênticos entre 1.6 a 2.4 gramas de proteína por quilo da pessoa dia. O aumento de ingestão proteica associado a um treino da força muscular é imprescindível para preservar o músculo durante o envelhecimento. Isso aí acho que ninguém põe isto em causa. Mas há uma coisa muito importante. Os portugueses, de uma forma em geral, a sua ingestão proteica é de cerca de 2.1 grama de proteína por quilo dia, portanto, é superior a quase todas estas recomendações, portanto, é suficiente para a maior parte do seu propósito e não vai justificar a suplementação, porque nós já fazemos o aporte todo da proteína nos nossos alimentos. Então, porque é que houve este aumento exponencial do consumo de suplemento desportivo e, neste caso, suplemento proteico? Um dos motivos, eu já falei há bocado, que era a conveniência. Porque nem sempre é possível nós ingerirmos a proteína exclusivamente a partir dos alimentos, quer dificuldade da preparação ou o transporte, termos que andar depois com os ovos cozidos atrás de nós, falta de tempo, alguma coisa que acontece muito atualmente, ou pelo volume necessário para atingirmos as doses ótimas. Algumas pessoas, para conseguirem atingir a dose ótima de proteína, vão necessitar de muita, muita comida e, portanto, às vezes pode ser mais conveniente fazer o tal suplemento proteico. Acaba por facilitar bastante a vida. Além disso, podem também ser úteis porque, sendo uma fonte concentrada de proteína, de qualidade, isto é muito importante, de qualidade, vamos ter aqui um valor energético baixo, porque acaba por ser só a proteína sem ter mais nenhum nutriente. Daí, o facto da conveniência, isso é uma forma fácil de aumentarmos a ingestão de proteínas nos lanchinhos fora de casa, porque nem sempre é fácil, então andamos com a proteína atrás de nós, em termos de alimentação, e se conseguirmos fazer assim os lanchinhos com estes suplementos proteicos, vamos promover uma distribuição mais equitativa de proteína ao longo do dia e que se sabe que isso vai levar a que há vantagens para a síntese proteica muscular. Houve uma altura em que os estudos indicavam que o consumo proteico devia ser logo após o treino, mas agora sabe-se que se nós consumirmos proteína ao longo do dia de uma forma mais ou menos equitativa, vai trazer muitas vantagens para a síntese muscular. Portanto, nós devemos encarar sem preconceito os suplementos, neste caso os suplementos proteicos, como uma estratégia nutricional complementar aos alimentos. Complementar. Se é um suplemento, como a palavra diz, é para suplementar algo. Nós não vamos deixar de comer comida, digamos assim, nós não vamos deixar de comer alimentos para ir buscar proteína só ao suplemento, mas pode ser aqui uma forma bastante interessante de suplementarmos a nossa alimentação. Portanto, não há qualquer problema, sendo suplementos de qualidade, de estarem presentes na nossa alimentação. Nem toda a gente precisa, não. Precisando, dando jeito, podemos realmente fazer essa suplementação. Este aumento também aumentou por uma razão, digamos aqui, principal, é que tinham a reputação de que são insubstituíveis na hipertrofia muscular, no crescimento muscular. No entanto, os estudos científicos vieram demonstrar que o aumento da massa muscular ao fim de 8 semanas de treino foi idêntico, quer fosse pela ingestão de suplementos de proteína de leite, quer fosse pela ingestão de caseína ou mesmo de leite. Portanto, não são insubstituíveis na hipertrofia muscular. Podemos realmente fazer com o suplemento ou não. Outro mito que existe aqui em relação aos suplementos é que os suplementos serão mais benéficos do que a proteína dos alimentos. E, portanto, criou-se esta ideia generalizada que é o maior benefício, o que não é verdade. Sabemos que a proteína do ovo ou do leite ou da carne vai aumentar de forma eficiente a síntese muscular, portanto, é o seu objetivo fazer a síntese muscular. Os alimentos também conseguimos fazer isso com a proteína dos alimentos. Atenção, as proteínas vegetais são menos anabólicas. Ser anabólica é a construção, portanto são menos anabólicas porque são menos digeríveis e têm menos leucina, que é um aminoácido, mas isto também pode ser superado aumentando a quantidade ingerida, como se observa com a proteína do trigo e do arroz. Os alimentos têm a vantagem de fornecerem outras substâncias, não só a proteína, mas como fatores de crescimento ou ácidos gordos ou péptidos, que sabemos que têm um potencial anabólico adicional. Portanto, acharmos que os suplementos são mais benéficos do que as proteínas para a síntese proteica é errado. É um mito que realmente podemos acabar com ele. Tendo em conta Aqui, se for suplementos proteicos, objetivo de suplemento proteico, há um alimento que podia fazer perfeitamente, tem perfeitamente essa função, que é o leite. O leite, nós já sabemos que é injustificadamente condenado na praça pública e é muito desacreditado no desporto. Mas todos os estudos demonstram que o leite vai aumentar a síntese proteica, hipertrofia muscular, crescimento muscular, diminuir o desconforto e atenua o dano muscular, limita o decréscimo na performance, portanto, uma coisa ótima, e vai melhorar a recuperação do exercício e promove uma eficiente recuperação das reservas energéticas. Isto é tudo ótimo e tem a vantagem do leite ser mais barato que a maior parte dos suplementos de bebidas desportivas. Portanto, o leite acaba por ser uma melhor opção do que de qualquer bebida desportiva para a recuperação rápida dos atletas pós-treino e é uma alternativa aos batidos de proteína, daqueles batidos que têm açúcares como a dextrose ou as maltodextrinas. Uma coisa aqui que acaba por ser engraçada, há muitos jogadores de futebol profissional das maiores equipas portuguesas que a bebida desportiva, digamos assim, que bebem, a bebida de recuperação, acaba por ser leite achocolatado. O leite achocolatado, para a maior parte digamos, não atletas, não será aqui muito bom por causa da sacarose presente, não é? Deste açúcar presente, mas para atletas que têm realmente um gasto energético tão grande, não vai ser esta sacarose que vai trazer problema, e é ótimo e é eficiente a reposição do glicogênio muscular. O glicogênio muscular, digamos que é uma forma de um músculo guardar energia. Claro que a esmagadora da maioria das pessoas que pratica exercício físico não são atletas de elite, e portanto o nosso objetivo na prática do exercício é mesmo melhorar a composição corporal, acaba por ser muitas vezes assim. Claro que exercício físico no fundamental é saúde, mesmo que a pessoa ache que fica com o corpo mais bonito e isso é que até seja aquilo que levou a praticar exercício, que seja, mas no final realmente existe mais saúde. O que é que nós devemos fazer então para fazermos esta recuperação muscular? O suplemento proteico, o leite magro ou um queijo fresco magro. Pós-exercício, ótimo, vai garantir as proteínas que são necessárias e temos a vantagem de não estarmos a consumir açúcares desnecessários. Portanto, uma dieta saudável e equilibrada, que seja adequada à prática desportiva e que vai incluir todos os grupos alimentares, será suficiente para satisfazer as necessidades nutricionais da maioria das pessoas. É também menos dispendiosa do que quando fazemos a compra de suplementos, mas de qualquer forma, falem com um profissional de saúde, falem com um nutricionista, porque a maior parte dos suplementos que há no mercado não há evidências científicas da sua eficácia. Muitas vezes há venda de suplementos com muitos aditivos, corantes, conservantes, estabilizantes, açúcares, substâncias proibidas, e que não vale a pena estarem a gastar dinheiro para não ser uma coisa que seja boa para a nossa saúde. Portanto, se por um lado não é fundamental fazer um suplemento proteico, por outro lado também não faz aquele mal que as pessoas acham que pode fazer. Sendo para suplementar a nossa alimentação, pode perfeitamente ser conveniente fazermos essa suplementação a nível proteico. Só aqui um ponto bastante rápido. Em termos de suplementos que existem no mercado, então, há muito poucos com evidência científica que resultem. Por exemplo, temos a cafeína, que realmente pode melhorar a nossa performance. Temos a creatina, que melhora o rendimento do treino, vai diminuir a fadiga muscular e vai ajudar no aumento da massa muscular por isso mesmo. Portanto, o que é fundamental? Consistência. Consistência. Quer no treino, quer na alimentação. Comer bem, treinar bem, e não esquecer de dormir bem, e sem endeusar ou diabolizar os suplementos. Para a semana, vamos voltar a falar de exercício e vamos ter um convidado especial. Até lá!